pois eu não vim a chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Mateus 9,13. A graça de Cristo para os pecadores. Gente boa, hoje é dia 18 de dezembro e a ascendência de Jesus pode surpreender você. A genealogia do Messias inclui alguns nomes que talvez o choquem para fazerem parte da linhagem real do Rei dos Reis. Quatro mulheres em particular se destacam. Não somente é incomum encontrar mulheres listadas em uma genealogia hebraica, mas elas são particularmente dignas de nota, porque contrastam de forma dramática com a pureza e a justiça absolutas do ungido de Deus. Todas elas eram proscritas, mas conseguiram entrar no álbum da família de Jesus. Elas são uma fonte de garantia e uma forte, forte, forte garantia da graça de Deus para pecadores como nós. Enfim, se Deus salvou Tamar, Raabe, Rute e Bate-seba, Deus também vai salvar pecadores como eu e você. A graça de Cristo para os pecadores. Tchau, pessoal! Você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1,21. Uma mensagem da graça. Você pode pular a genealogia na hora de ler a história de Natal em voz alta durante a comemoração. Contudo, não negligencie sua mensagem de graça, que, afinal, é o coração da história do Natal. Deus, em sua misericórdia, fazendo pelos pecadores o que eles não podem fazer por si mesmos, consertando vidas despedaçadas e restaurando esperanças destruídas. Foi por isso que ele veio, para salvar o seu povo dos seus pecados. Mateus 1,21. Aqui está a melhor parte. A mesma graça, evidente na genealogia, está hoje em ação. E o mesmo Jesus continua salvando o povo de seus pecados. Nenhum pecado, por mais hediondo que seja, coloca os pecadores fora do alcance divino. Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximaram-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7,25. Eu venho trazer uma mensagem da graça de Deus para vocês. Aceitem o perdão de Deus e sejam salvos pela graça e somente por ela. Tchau, pessoal! Tenham cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmolas, não anuncie isso com trombetas, como faz os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam a sua recompensa. Mas quando você der esmolas, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e o seu Pai que vê o que é feito em segredo o recompensará. Mateus 6, do 1 ao 4. Anonimato. O assunto é a prática das obras de justiça, que os profetas de Israel chamavam de Tzedakah. Para Jesus e os profetas, dar esmolas aos necessitados não é uma obra de bondade, mas é um ato de justiça. Os discípulos de Cristo não praticam a justiça porque são virtuosos, e de acordo com ele, muito menos porque esconde algum interesse de recompensa com as suas obras. Os talmidins de Jesus praticam a justiça porque é justo. Nós fazemos o que é certo porque é certo e não necessariamente porque teremos alguma vantagem com isso. É assim que Jesus trata a nossa prática da Tzedakah. Ele diz que a melhor maneira de evitarmos a vaidade ou qualquer pretensão de lucros com a expressão exterior de virtuosidade, é praticar a justiça no anonimato. Que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita. Deixe a recompensa nas mãos de Deus e não espere retribuição por sua prática de justiça. Pense no que é certo e justo e em tudo que expressa o caráter de Deus. Faça simplesmente o que deve ser feito. Faça o que é certo, independentemente das vantagens ou desvantagens de sua ação. E não se deixe impressionar e jamais busque a aprovação ou o aplauso daqueles que estão ao redor assistindo seus atos. Deus vê, Deus recompensa. Esta é a promessa de Jesus para seus discípulos. O anonimato nos protege e nos coloca em dependência absoluta de Deus. Anonimato. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mateus 1,18. O nascimento virginal de Cristo. O nascimento virginal é uma premissa subjacente em tudo que a Bíblia fala sobre Jesus. Descartar o nascimento virginal é rejeitar a divindade de Cristo, a curacidade e a autoridade das Escrituras, bem como uma série de outras doutrinas relacionadas que são o coração da fé cristã. Nenhuma questão é mais importante do que o nascimento virginal para compreender quem é Jesus. Se negarmos Jesus como Deus, negamos a própria essência do cristianismo. Tudo mais que a Bíblia ensina sobre Cristo depende da verdade celebrada no Natal, que Jesus é Deus em carne humana. Se a história de seu nascimento for apenas uma lenda fabricada ou forjada, então as demais informações sobre ele contidas nas Escrituras também são. O nascimento virginal é tão crucial quanto a ressurreição no quesito de substanciar a divindade de Cristo. Ela não é uma verdade opcional. Qualquer que rejeite a divindade de Cristo rejeita absolutamente a Cristo, mesmo que se pretenda de outro modo ver. 1 João 4, 1 ao 3. Importante demais você crer nisso. Até amanhã. Tchau, pessoal. Debaixo do céu não há nenhum outro. Atos 4:12. Nenhum outro nome. O anjo que apareceu a José enfatizou o significado do nome de Jesus. Ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mateus 1,21. Jesus, do hebraico Josué ou Yehoshua, significa o Eterno Salvará. O próprio nome era um testemunho da salvação de Deus. Contudo, o anjo disse a José que o filho de Maria seria a personificação da salvação do Eterno. Ele mesmo salvaria o seu povo dos seus pecados. Após a ressurreição de Jesus, Pedro, falando diante do Sinédrio, também enfatizou a importância do nome de Jesus. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Atos 4:12. Nome de Jesus, o nome sobre nome, e sobre todos os nomes. O Eterno salva. Tchau, pessoal. E ela deu à luz ao seu primogênito e envolveu-o em panos e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Lucas 2:7. Sem lugar para Jesus. Estou convencido de que a maioria das pessoas perde de vista o Natal. Elas observam a festa porque a cultura diz que é para observá-la, mas as massas estão totalmente alheias à realidade daquilo que a celebram. Tanto mito e fantasia foram empurrados para dentro da festividade que as pessoas estão entorpecidas quanto ao verdadeiro milagre do nascimento de Cristo. A A emoção legítima do feriado deu lugar à pieguice e à satisfação disfarçada dos próprios prazeres. Vi recentemente um jornal com uma seção de 2 páginas mostrando a opinião de transeuntes sobre o verdadeiro significado do Natal. Algumas pessoas mostravam-lhe sentimentos, dizendo que Natal é tempo para a família, para os filhos e assim por diante. Outras, humanistas, viam o Natal como um tempo de celebrar o amor pelo próximo, o espírito de dar a esse tipo de coisa. Outras eram crassamente hedonistas, tomando o Natal apenas como mais uma desculpa para fazer a festa. Ninguém mencionou o incompreensível milagre do nascimento de Deus como um bebê humano. O mundo parece não ter mais espaço e lugar para Jesus, mas que ele encontre lugar no seu coração. Até amanhã. Shabbat Shalom. Quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Gálatas 4:4. O tempo perfeito de Cristo. Gente boa, o tempo para o primeiro Natal foi perfeitamente orquestrado. Gálatas 4:4 e 5 diz: quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir o que estavam sob a lei. E o que é a plenitude do tempo? É a soberana e adequada escolha do tempo por parte de Deus. Para fazer algo, ele ordenou eventos mundiais para que tudo estivesse pronto para a vinda de Cristo e a subsequente evangelização por parte dos apóstolos. Ao olhar para a igreja primitiva, nos surpreendemos com a rapidez com que o evangelho se espalhou em menos de 1 século. A soberana mão de Deus é claramente evidente. E o advento de Cristo não poderia ter uma escolha de tempo mais propícia. Tempo perfeito de Cristo. Que o Eterno te abençoe. Ótimo dia, gente boa. Tchau.